disseram que só ganharíamos campeonatos 18 em 18 anos. Disseram que só ganhámos o campeonato porque não tínhamos público. E dizem que jamais seremos bicampeões outra vez. Vamos ver.
Boa noite. Uma festa até às tantas da manhã em todo o país, mas especialmente no Marquês de Pombal. Os adeptos celebraram mais um título do Sporting, os Leões. Ainda podem ganhar a Taça de Portugal. Mas ontem, em clima de euforia total, Ruben Amorim foi a figura maior da nação sportinguista. No lançamento do Rui Santos em campo, perguntamos se o Sporting é um justo campeão. Mas para já, vamos à figura da semana. Rui, boa noite.
Boa noite,
Jorge. Eu lanço a figura da semana, mas eu creio que é mais a figura desta liga.
Sem dúvida, concordo absolutamente contigo.
Estamos a falar do Ruben Amorim.
Do Ruben Amorim. E na verdade, o Ruben Amorim tem um peso sensacional nesta época do Sporting e é, de facto, uma figura de referência desta época desportiva, porque nós não devemos comparar aquilo que é o desempenho dos treinadores com o desempenho dos jogadores. São coisas absolutamente distintas e temos que perceber que os treinadores têm uma responsabilidade enorme do ponto de vista da gestão dos recursos. Não é fácil. E o Ruben Amorim, com 39 anos, está a dar nota de talvez um novo perfil de treinador português. Porque nós temos, de facto, uma escola de treinadores portugueses ótima, muito diversificada também em termos daquilo que é a postura de cada qual, mas o Ruben Amorim trouxe para o futebol português e trouxe para a Liga Portuguesa qualquer coisa que é o somatório de fatores que são muito importantes para o sucesso. Desde logo, a forma desempoeirada como se assume perante as pessoas genericamente. Nas suas ideias, na comunicação das suas ideias, na forma como expressa aquilo que são as suas ideias do futebol e depois uma relação com os jogadores que nós percebemos que é uma relação ótima. Não há nenhum treinador que possa ter sucesso se não tiver uma relação boa com os jogadores.
Rui, achas que, me perdoem-me esta comparação se for desajeitada, achas que abre aqui um novo ciclo, como o José Mourinho abriu no início do século?
Eu penso que pode.
Abre um ciclo de diferença?
Sem dúvida. E por isso eu estava a dizer, nós temos, de facto...
Mantém-se no topo.
Tu repara, José Mourinho, Jorge Jesus, por exemplo, treinadores distintos, cada qual com as suas características. Como eu tenho dito, há várias formas de exercer a liderança. Uns de uma forma mais enérgica, outros exercendo essa liderança de uma forma, digamos, mais pacífica, mais amena. O Ruben Amorim traz um pouco isso, que é, nós ainda não o vimos verdadeiramente zangado no sentido de uma postura, há coisas pontuais, enfim, daquilo que tem a ver com a pontualidade dos comportamentos, e nós todos, nas nossas vidas, estamos sujeitos a isso, mas ele tem, de facto, uma postura dominante, e essa postura dominante tem a ver exatamente com isso. Alguma tolerância, algum risco, ele às vezes vai para fora de pé. É indiscutível que ele muitas vezes vai para fora de pé, como foi, muito recentemente, mas os grandes campeões também aprendem com os erros. Isso é bom nós termos nota de que não há treinadores perfeitos, porque o ser humano é absolutamente imperfeito. E, portanto, não há treinadores perfeitos, mas nessa imperfeição, o Ruben Amorim, aos 39 anos, está a trazer para o futebol português qualquer coisa que me parece muito importante em termos do conhecimento, da expressão desse conhecimento, na tal relação com os jogadores e, portanto, eu acho que a grande questão aqui tem muito a ver, sim ou não, com a continuidade dele. Eu gostava de dizer que isso, independentemente na ótica do interesse do Sporting, isso é muito bom nós termos treinadores portugueses, jogadores portugueses que afirmem aquilo que é importante afirmar em termos do futebol em Portugal?
Essa é uma excelente questão e foi a pergunta que todos os adeptos do Sporting tinham na cabeça ontem, aqueles que estavam no Marquês e um pouco por todo o país, se Ruben Amorim fica ou não fica. Creio que na cabeça de Ruben Amorim ele teria eventualmente traçado um futuro que seria fora do Sporting.
Sim.
Neste momento, na cabeça de Ruben Amorim, o futuro é o Sporting, tendo em conta aquilo que ele disse, as manifestações de proximidade, as emoções ontem vividas.
Claro. Ele foi
o que é que te parece?
Olha, ele foi preparando os adeptos e os sócios do Sporting no sentido de dar logo um sinal que, se não ganhasse, se iria embora.
Uhum.
Portanto, deu logo esse sinal. E portanto, preparou a nação sportinguista para esse plano. E, recentemente, como nós sabemos, atirou-se para fora de pé naquilo que foi, talvez, o momento menos bom de Ruben Amorim nesta
temporada.
Quando
se ganha, desculpa-se tudo.
Depois, o que nós sabíamos era exatamente isso, que é, vamos lá ver, ele reconhece, teve a hombridade de reconhecer o erro. E esse reconhecimento do erro, naturalmente, que acabou por acalmar alguns espíritos sportinguistas. Logo a seguir, vem um jogo que determina, este jogo que determina o campeão nacional. E, portanto, se houve ali umas ondas de choque, e a gestão dessas ondas de choque que não foi fácil, naturalmente que se sabia que se o Sporting cumprisse aquilo que era o seu papel, vencendo naturalmente este último jogo e ficando à espera, enfim, de um percalço do Benfica, isso aconteceu, que ele iria capitalizar isso, porque naturalmente esta exteriorização, enfim, deste sentimento leonino foi uma coisa que povoou o país, povoou a capital, povoou o país e deu nota daquilo que todos nós sabemos. Temos três grandes clubes em Portugal, o Sporting é um desses clubes e mobilizou a sua nação, desta vez com o público, porque o Ruben Amorim também
em plena pandemia
tem este traço de caracterização que tem a ver com um sentido de humor muito apurado, e voltou a ver-se isso.
Sim, quando ele diz no discurso à frente da glória, daquele sim. momento de glória, dizer amanhã tenho um avião.
Eu amanhã tenho um avião e tal. Isso, portanto, não é para todos. Aliás, isso vem ao encontro daquilo que muita gente me diz, e eu conheço algumas pessoas que o conheceram em miúdo, e ele em miúdo já era muito distintivo, porque era muito brincalhão, às vezes também arrojado, e portanto ele transporta para os dias de hoje e com os tais 39 anos todo esse traço que lhe tem sido muito útil.
Olha, de uma forma mais académica, vamos analisar o trabalho do Ruben Amorim, académica porque vais dar notas sim. ao Sporting e ao Ruben Amorim.
Olha, 18,5 para o Ruben Amorim, não tanto considerando aquilo que foi este movimento de marcha atrás que ele teve que fazer em função, enfim, de uma decisão que ele tomou e que foi uma má decisão, naturalmente, mas as coisas não correram bem para ele e teve que fazer a tal marcha atrás, mas fundamentalmente este 18,5 tem a ver com o desempenho dele enquanto treinador, portanto, do ponto de vista da relação com a cabina, com os jogadores e fundamentalmente com a expressão da qualidade do futebol que o Sporting desenvolveu esta época, dizendo também, e isto é muito importante dizer, que esta época conheceu um campeão nacional absolutamente justo, e portanto, eu acho que o sucesso do Sporting tem muito a ver com o treinador que tem, não apenas com o treinador que tem, porque um treinador só sobrevive se tiver à sua volta um ambiente não apenas de solidariedade institucional, mas também um ambiente que o faça sentir-se bem. E eu creio que isso foi uma nota dominante durante esta época, porque o Ruben Amorim deu sempre sinal de ser um treinador que estava confortável, sobretudo em contraste com aquilo que aconteceu na época passada, teve jogadores chamados reforços que foram muito importantes para ele conseguir construir, em cima da ideia de jogo dominante, aquilo que ele queria para o Sporting. Nós estamos a ver exatamente...
Aqui a carreira do Ruben Amorim no Sporting.
Exato.
E vemos o momento em que ele assina contrato com Frederico Varandas.
Com Frederico Varandas.
Digamos que à memória da altura, muita contestação
com
o dinheiro que estava a ser gasto.
Milhões pagos ao Sporting de Braga.
Olhando para este quadro, está mais do que pago.
Sem dúvida. E, portanto, nós estamos a falar dois títulos de campeão nacional nestas últimas quatro épocas. E isso é um sinal, claro, de que Ruben Amorim, com os recursos que tem, é preciso dizer que esta época o Sporting acertou em pleno do ponto de vista da que são os reforços, isso em cima da construção do modelo, porque ele constrói, ele vem do Sporting Braga, chega ao Alvalade com uma ideia de jogo.
Uhum.
E essa ideia de jogo, ele desenvolveu-a, aperfeiçoou-a, desde que chegou ao Alvalade e se sagrou pela segunda vez campeão nacional. Portanto, ele desenvolveu essa ideia. E como todas as ideias, são necessários jogadores de qualidade. Portanto, ele transporta tudo aquilo que foram os mecanismos e a capacidade de resposta dos jogadores que já trabalhavam com ele anteriormente, juntou-lhe dois jogadores fundamentalmente, que são o Gyökeres e o Hjulmand, que reforçaram claramente o Sporting.
Dois tiros absolutamente
certeiros. E sabes que isso hoje no futebol é fundamental. Se uma equipa, se um clube de futebol conseguir fazer uma coisa que é ter, naturalmente, para além de possuir as pessoas certas nos lugares certos, se conseguir, de uma época para a outra, equilibrar sempre a relação entre treinador, diretor desportivo, plantel, portanto, jogadores, na relação, naturalmente, com os seus adeptos, isso é meio caminho andado para o sucesso.
Rui, outros destaques neste Sporting campeão?
Bom, o Sporting, a própria equipa, eu acho que 17 valores para a equipa do Sporting, que eu acho que projetou algo, nós estávamos agora aqui a ver...
É um bocadinho o sumário...
É um bocadinho o sumário daquilo que foi a época do Sporting, no sentido daquilo que conseguiu potenciar em primeira análise.
As virtudes da época.
Amorim, treinador, os reforços, estávamos a falar nisso, qualidade dos reforços, o banco, o Sporting melhorou claramente as opções de banco, isso é muito importante numa época longa como é a nossa, e o efeito Gyökeres. O efeito Gyökeres foi brutal, quase desde o início, a forma como ele, a abordagem que fez à equipa do Sporting foi extraordinária, transformou-se rapidamente
num
grande...
E esse é um tema, provavelmente, que o Sporting vai ter nas mãos.
No final da época...
Reter este talento vai ser muito difícil.
Vai ser muito difícil. Mas o Sporting tem uma coisa que eu acho que é vantajosa. Naturalmente, não há nenhuma equipa que queira ter um jogador contrariado. Não me parece que seja esse o caso do Gyökeres, mas o Gyökeres é, de facto, um jogador que... tem as expectativas naturais de poder jogar noutra liga ou mais alto nível e, portanto, nesse sentido, é evidente que eu estava a dizer que o Sporting tem uma coisa a favor, que são os 100 milhões de cláusula de rescisão e, naturalmente, se o Sporting quiser e se ninguém bater a cláusula de rescisão, o Gyökeres fica, mais amoado ou menos amoado, mais feliz ou menos feliz, fica. E, portanto, isso é um fator muito a favor. E isso também tem muito a ver com aquilo que é projetado atualmente pelo Sporting. O Sporting deixou de ser um clube que tem que comprar barato para poder chegar a outros escalões de pagamento. Isso tem a ver, naturalmente, com as vendas.
Pois ele já chegou aos 20 milhões.
Já chegou aos 20 milhões e, portanto, significa um passo muito grande em termos daquilo que, nas últimas épocas, tinha pontuado as possibilidades do Sporting. E, portanto, eu, em relação ao Sporting, só te queria chamar a atenção para uma coisa. Muita gente fala, e bem, do Gyökeres, do Hjulmand e de outros jogadores, Pedro Gonçalves, etc., etc., E esquecem-se muitas vezes de algo que me parece muito importante, que foi o aumento de qualidade e de capacidade de resposta dos jogadores mais atrasados, da linha defensiva. Durante muito tempo pensou-se, bom, o Sporting não vai resistir porque não tem soluções atrás. E, portanto, no processo de construção de trás para a frente e também no processo de defesa...
Temos aqui esta armada do Amorim.
Exatamente. Repara, estes jogadores, que foram jogadores... que o Ruben Amorim basicamente utilizou mais o Diomande, o Coates e o Gonçalo Inácio. Mas sempre que foi necessário, estamos a ver aqui os jogos feitos por estes jogadores, sempre que foi necessário ele conseguiu rodar o Santo Justo, o Eduardo Quaresma e o Mateus Reis. O Santo Justo e o Eduardo Quaresma para central direito, não é? Estamos a ver aqui também o número de minutos de cada um e o Mateus Reis muitas vezes a fazer de central esquerda, embora ele seja também um jogador de corredor. O Eduardo Quaresma muito bem sempre que entrou, Santo Justo é de facto um jogador que tem problemas, como se sabe, de lesões, é muito atreito a lesões, mas é um excelente jogador, muito rápido e, portanto, este núcleo dos jogadores que não é muitas vezes falado, assegurou algo muito importante para o Sporting, que é uma estabilidade defensiva importante.
O
Sporting
que dá
não
liberdade, Rui, aos artistas.
que dá liberdade aos artistas. E isso é muito importante. E, portanto, nesta relação entre o momento ofensivo e o momento defensivo, esse equilíbrio que foi estabelecido também pelo facto de o Sporting ter encontrado Yulman para fazer de pilar com Morita, que é um jogador também muito interessante, e depois Daniel Bragança, que está a aparecer e que se pode transformar, se ele quiser, e se tiver, naturalmente, sorte, num dos melhores jogadores do meio-campo do futebol em Portugal.
Vejo aqui também uma nota alta para Frederico Varandas.
Nota 17 para
um
ele.
Um presidente discreto.
Discreto. Isso é muito importante. Ele é um presidente não convencional. Porque eu tenho sempre esta ideia que os presidentes e os diretores devem ter um papel de descrição relativamente às estruturas. Quem tem que ser os protagonistas são os treinadores e os jogadores. Ou, se quiseres, os jogadores e os treinadores. E a parte diretiva deve ter um papel de descrição, de apoio, e que devem, no caso do presidente, perceber que há uma gestão a fazer. E de encontrar a ideia que eu estava a expressar há pouco, naturalmente que o Frederico Varandas tem aqui um papel muito importante, porque nunca foi para fora de pé do ponto de vista financeiro. E, portanto, o equilíbrio financeiro relativamente ao Sporting foi algo muito importante. O Sporting gastou, com aqueles dois jogadores que nós falámos, uma quantia, enfim, significativa, mas suportada em função de outras vendas e do equilíbrio financeiro, que era muito importante. E, portanto, desse ponto de vista, o Frederico Varandas, o tal presidente não convencional, é muito, muito determinante, porque ele, com essa descrição, consegue dar autonomia a um diretor desportivo, que é uma espécie de braço direito do treinador. E, portanto, esta estrutura funciona.
Que é o Hugo Viana.
Que é o Hugo Viana. E, portanto, estas três figuras são figuras determinantes do Sporting campeão. Um presidente, um treinador, um diretor desportivo. Por isso, nota 17 para o Frederico Varandas, nota 15...
E para o
Hugo Viana, basicamente por isso, porque ele soube gerir, é um gestor de silêncios e, portanto, soube gerir os silêncios. Muito importante estar próximo de Ruben Amorim, poderem falar de questões relacionadas com o plantel.
Nota-se essa cumplicidade profissional
total,
e pessoal.
Total. E isso é muito importante numa organização, naturalmente, em que estes vetores, presidência, direção desportiva e treinador, devem estar o mais próximos, a proximidade tem que ser grande, uma grande cumplicidade, e eu acho que isso foi conseguido entre estes três, e portanto eu acho que eles são, de facto, os pilares do título, para além, naturalmente, dos jogadores que podemos, se quiseres, falar mais à frente.
Sim, Rui, no balanço da conquista deste título do Sporting, dá-nos a deixa perfeita para a tua mensagem de hoje.
São diversas as figuras do Sporting associadas ao título de campeão nacional, mas é justo dizer que Ruben Amorim foi a maior de todas. Pela responsabilidade de gerir um grupo de trabalho ao longo de toda a época e por extrair rendimento de um plantel que conheceu dois reforços de vulto, a dupla escandinava Gyökeres e Yulman, fundamentais na conquista do título, principalmente o sueco, até ao momento com 27 golos marcados na Liga e 9 assistências. As equipas de futebol ou têm identidade ou não têm. Cabe aos treinadores dar-lhes essa identidade. A impressão digital de Amorim neste Sporting campeão é visível. O modelo de jogo, a forma como a equipa prepara o momento de construção, o modo como a equipa se reagrupa no momento defensivo, dinâmicas essas aperfeiçoadas esta época com a exploração magistral do efeito Gyökeres. Com Amorim, o Sporting tinha a ideia de jogo, desde que o treinador chegou ao Alvalade, mas faltava-lhe três coisas. Primeira, um ponta-de-lança que fizesse a diferença, conseguido com o Gyökeres. Segunda, um médio que agarrasse a equipa, como Palhinha e Ugarte tão bem o faziam, conseguido com o Yulman. Terceira, jogadores que fizessem a equipa crescer, de trás para a frente, e esse foi um dos aspectos de valorização mais importantes com Diomanda, Santos Juste, Eduardo Quaresma e até Mateus Reis, como vimos há pouco, a darem maior conforto a Coatas e Gonçalo Inácio. Quer dizer, com reforços a valer, faltou Fresneda, mas apareceu Jenny Katam com mais banco e com a generalidade dos jogadores evidenciar maior rendimento, não esquecer Daniel Bragança e Paulinho, o Sporting marcou uma diferença clara para todos os adversários, beneficiando também dos apagões e das contradições do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Amorim impôs a sua marca com o apoio de Frederico Varandas e Hugo Viana e essa base de estabilidade foi essencial para a conquista do título. A gestão dos silêncios entre os principais pilares da organização e deixar o essencial da comunicação para o treinador, com um final complicado por causa de uma inopinada e mal calculada deslocação de Amorim a Londres, quase estragando a margem de confiança que havia construído com os adeptos, foram muito importantes para a concretização de uma excelente época que ainda pode ter o acrescento da dobradinha se conseguir estender esta dinâmica de vitória à conquista da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto. Caro Ruben Amorim, não me parece que seja dramático neste mundo do futebol que os treinadores, mesmo com contratos, estejam sob avaliação no mercado e que possam ter momentos de hesitação sobre o que devem fazer perante as solicitações que os empresários, sempre ávidos por transferências por causa das supinas comissões, lhes fazem chegar. A questão não é essa. Os empresários também servem para as ações preliminares e não para desproteger quem representam. O Ruben destaca-se em Portugal por ser diferente. Diz o que pensa e dilo de uma certa forma. Explica-se e quebra as tradicionais formas de abordagem nas conferências de imprensa. Questionar agora essa abertura e esse traço de distinção não é o que deve estar em causa. A leveza, o humor e a simplicidade são características a preservar, o humor que recuperou e bem, como dizíamos há pouco, nos festejos no Marquês. Amorim é Amorim, também por causa disso. E esse é um capital que soube adquirir por mérito próprio que não deve desprezar. Agora que diluiu os efeitos negativos da deslocação a Londres com a conquista do título, fez bem em lançar o tema do bicampeonato. O que está a ganhar em Portugal, desportiva e financeiramente, é muito relevante para quem quer construir uma carreira sustentada. 39 anos, Ruben. Não há pressa. Não haverá muitos clubes a proporcionar a estabilidade e autonomia que o Sporting proporciona. E quanto mais crescerem ao Alvalade, mais rapidamente apagará a má imagem que criou sem necessidade a Inglaterra. Saber aprender com os erros também é um sinal de grandeza. Sei que isso não será muito relevante nas expectativas de carreira, mas o futebol português e a Liga Portuguesa, à margem do interesse específico do Sporting, precisam de treinadores positivos, que atraiam adeptos e que façam valer a pena as deslocações aos estádios. Estamos num momento de mudança e Ruben Amorim faz parte, tem de fazer parte dessa mudança.
Nós daqui a pouco vamos ao Benfica e discutir aqui o futuro do técnico encarnado, mas mantemos a nossa atenção no tema Sporting. E Rui, olhando para factos, elaboraste uma teoria.
Sim.
Que é a relação do VAR com um maior equilíbrio entre os grandes do futebol português.
Sim. Isso eu acho que é um tema interessante porque nós estamos, digamos, concluímos agora com esta conquista do Sporting um segundo ciclo em que não há bicampeão. Uhum. Portanto, o que nós temos, e até preparei para explicar melhor aos telespectadores, nós temos aqui, desde 17-18, que foi o momento em que foi implementado o VAR em Portugal, uhum, o Futebol Clube Porto ganhou esse campeonato 17-18, e depois temos aqui dois ciclos em que não há repetição de campeão. Isto é, Benfica, Porto, Sporting, novamente Porto, Benfica e Sporting. Ora, isto é muito interessante, portanto, desde que há VAR, campeões nacionais com VAR, em resumo, o Porto ganhou 3 títulos, o Benfica 2 e o Sporting 2. Isto significa que provavelmente nós temos aqui uma alternância interessante, um princípio de alternância que pode ter muito a ver também com esta questão do VAR. Há sempre opiniões para tudo e há questões que são factuais. O Sporting, de facto, beneficiou logo no início do campeonato do maior erro desta liga, num fora de jogo mal avaliado pelo VAR, em que as linhas foram, no jogo com o Casa Pia, em que as linhas foram mal traçadas. Nós falámos disso aqui, mas falámos também naquilo que podia ser as consequências para o próprio Sporting de ter sido beneficiado tão cedo por um erro de arbitragem. E isso não aconteceu, e eu acho que nós devemos pensar que o VAR, não obstante todos os defeitos e todos os erros que existiram também esta época, pode ter determinado aqui uma situação em que cada equipa, para se poder projetar e ser melhor do que a outra ou as outras, tem que jogar muito mais e tem que jogar muito melhor. Não pode estar à espera das influências que nós estávamos muito habituados no futebol em Portugal. E, portanto, eu acho que este é um fator bastante positivo, no sentido em que a arbitragem tem que ter o seu lugar, mas tem que ter o lugar que, nomeadamente com a ajuda do VAR, deve ocupar. E, portanto, esta alternância pode ser um bom sinal.
Já destacamos figuras grandes do Sporting, Viana, Amorim e Varandas. Que outras personagens do universo leonino pôs também a Bolt, tendo em conta o histórico,
claro,
da temporada?
Olha, nota 18 para o Gyökeres. De facto, como nós dissemos há pouco, foi um jogador relevantíssimo no Sporting. Eu, aliás, tenho a noção clara de que o Gyökeres valeu talvez 60% ou 70% deste título. É bom dizer que o Gyökeres foi distintivo, mas se nós olharmos para o plantel do Sporting, esta época não houve grandes assimetrias qualitativas, quer dizer, houve os jogadores tiveram quase todos...
Uma média alta.
Uma média bastante alta do ponto de vista do rendimento. Isso é muito importante e qualifica ainda mais o trabalho do Ruben Amorim, que extraiu o rendimento dos jogadores. E, portanto, nota 18 para o Gyökeres, não apenas pelas assistências que já fez, pelos golos que já marcou, mas para o papel importante nos dois momentos, no momento ofensivo e também no momento defensivo. Gyökeres é, de facto, um jogador que qualquer treinador gosta de ter e, portanto, vai ser muito difícil mantê-lo em Alvalade. Nota 16,5 para o Hjulmand, muito importante também, como destacámos há pouco, como pilar daquele meio-campo. Sem este jogador, provavelmente, as transições defensivas iam ser muito mais difíceis para o Sporting. O Sporting não tem no seu plantel um jogador à altura de Hjulmand para parar essas transições defensivas que o Sporting precisa de fazer quando perde a bola. Pedro Gonçalves, 15,5. Muito importante esta época porque ele conseguiu estabelecer, ele deu ao Ruben Amorim, ao seu treinador, o equilíbrio que era necessário muitas vezes para abrir mais um espaço para uma unidade à frente, porque muitas vezes Ruben Amorim usou no meio-campo e, portanto, para poder colocar um outro jogador na frente, por exemplo, Paulinho, que esta época, e teve agora um final bastante feliz, para dar, digamos, mais corpo e mais solidez ao ataque do Sporting. Nuno Santos, 14,5. O Nuno Santos é um caso muito interessante de um jogador que nós percebemos que há ali uma questão que ele tem que, não sei se vai conseguir alguma vez resolver, que é a questão de um certo equilíbrio emocional. Ele, do ponto de vista técnico, aquele pé esquerdo é um pé esquerdo fantástico, melhorou muito do ponto de vista tático, do ponto de vista da ocupação do espaço no corredor, e, portanto, foi Ruben Amorim que o fez crescer, e eu tenho ideia que o Nuno Santos ainda pode crescer para uma média geral de uns 16 ou 17 valores, porque, de facto, tem características do ponto de vista técnico muito interessantes. Trincão, nota 15, foi talvez uma das figuras mais... que mais evoluíram no futebol do Sporting. Ele é, de facto, um jogador muito habilidoso, uma técnica muito apurada, e digamos que o aumento da qualidade de jogo do Sporting tem muito a ver com aquilo que foram os movimentos de Trincão.
Com os graus de confiança que o jogador adquiriu.
Muito, isso é muito importante. Quando lhe é dada a titularidade e, naturalmente, o jogador responde e continua a ser aposta de um treinador, vem ao de cima aquilo que o Trincão, neste caso, tem de mais profundo, que é a sua habilidade natural e a sua capacidade para estabelecer desequilíbrios. Depois, gostava de fazer referência ao Jenny Katam, 15, que foi talvez um dos jogadores surpresa deste Sporting. Na verdade, ele desequilibrou muitas vezes no ataque do Sporting, um jogador também muito criativo e que certamente o Sporting tem aqui um jogador para poder rentabilizar desportivo e financeiramente no futuro. O Daniel Bragança, que também já tinha falado, 14,5, porque é a imagem da técnica, da lucidez, é um jogador que na verdade, se tivesse umas luvas pretas, podia ser equiparado ao João Alves, porque é, de facto, um jogador com uns pezinhos maravilhosos.
Vamos encerrar o Sporting, esta análise ao que foi a temporada dos Leões. Dar conta que daqui a pouco não perca na CNN a entrevista da Ana Sofia Cardoso a André Ventura. Agora entramos na página Benfica. Questão maior, tem ou não a cabeça a prémio Roger Schmidt?
Olha, infelizmente, em termos daquilo que é ou que deve ser a responsabilidade dos diretores, dos presidentes, em não ligar muito ao ruído. A verdade é que Roger Schmidt tem contribuído muito para esta sensação de quase orfandade que o Benfica está a viver. Este jogo em Famalicão era um jogo importante para o Benfica ganhar, para o Benfica não deixar que o Sporting conquistasse o título no sofá, e, portanto, para a comunidade benfiquista, uma derrota em Famalicão que permite ao Sporting festejar no sofá é uma coisa difícil de encaixar. Porque o que os adeptos e sócios do Benfica esperariam é que o Benfica desse uma demonstração de determinação para tentar ainda chegar ao título, e não foi isso que aconteceu. Desde logo, por causa das alterações e das apostas de outra vez de Schmidt. Eu não consigo compreender como é que, no final de uma temporada, ainda há dúvidas sobre quem é que estabelece o equilíbrio no meio-campo, na relação que é preciso estabelecer entre o momento defensivo e o momento ofensivo. É Florentino. Florentino, outra vez, deixado de fora. Apaixonado por João Mário, João Mário demonstrou em Famalicão, mais uma vez, que não tem andamento. Não tem andamento. Tem uns pezinhos maravilhosos. Todo o respeito pelo trajeto, pela capacidade do João Mário, mas não tem andamento, não tem o andamento que o Benfica precisa de desenvolver em termos competitivos. Depois aquela saída do Neres ao intervalo, eu não percebi. O Neres estava a ser dos melhores na primeira parte. Como é que se tira o Neres? Não consigo entender. E, portanto, o Roger Schmidt, este sim, não o Ruben Amorim, que às tantas confessou-se perdido, o Roger Schmidt parece perdido.
E o ponto é, quando se conversa com os adeptos benfiquistas e os sócios benfiquistas, do mais simples àquilo que nem liga muito, até ao mais influente, àquele que vive e até tem alguma influência pública no clube,
sim,
aparentemente há um descontentamento brutal com o treinador.
Brutal.
E portanto, é transversal a todo este universo.
Eu acho que esse descontentamento tem a ver com o facto, nós já falámos nisso aqui um pouco, teve a ver com o facto de o Roger Schmidt não ter compreendido muito bem o que é o futebol latino, o futebol em Portugal e também, nomeadamente, o que é o Benfica. E, portanto, esta coisa dele também nunca ter feito um esforço para falar português, para interagir melhor com os adeptos, mostrar alguma simpatia, alguma abertura. Eu disse-te aqui, penso que foi
o
a semana
Bobby
passada...
O Robson também não falava português.
Mas tinha uma simpatia. Tentava. Mas tentava, quer dizer... e às vezes o tentar é algo que atrai, passa a ser uma coisa atraente, não é?
Rui, desculpa, sim. Só aqui neste... Porque... para além daquilo que acontece dentro do campo,
sim,
fora do campo, o discurso do treinador também não tem sido bem aceito pelos adeptos.
É verdade, porque...
Há ali também um desconforto...
Mas essa é uma parte que nós também...
Em termos de comunicação.
Também já falámos aqui, que é uma estrutura profissional, num clube como o Benfica, há coisas que não pode deixar passar em branco. Toda a gente já percebeu a dificuldade de comunicação do Roger Schmidt. E, portanto, se a comunicação do Benfica está a ter alguns cuidados com essa comunicação, está a falhar, porque está a revelar-se absolutamente ineficaz. E é preciso fazer alguma coisa para suportar este treinador. E esta questão do suporte ao treinador é uma questão relevantíssima, que tem a ver exatamente com aquilo que está a passar no Benfica, que é, as pessoas perguntam, mas o problema é só do treinador? Eu acho que não, não é só do treinador. O treinador deu imensos tiros no pé esta época, em contraste com o que fez a época passada. Portanto, o treinador, o Roger Schmidt, pôs a jeito para a contestação ser grande. Mas há aqui um outro problema, que eu acho que é um problema maior, que é um problema do Benfica, que é um problema que não sei se o Rui Costa já percepcionou. Primeiro, o Rui Costa tem uma questão de caracterização da sua liderança que não está resolvido. As pessoas ainda não perceberam muito bem o que é que vale Rui Costa enquanto presidente do Benfica, enquanto líder do Benfica. Mas há uma outra questão, que é quem são os homens do presidente? Porque às tantas parece que o Roger Schmidt está sozinho, o Rui Costa parece que está sozinho e às tantas a estrutura não funciona e parece que desaparece, parece que não tem peso. E, portanto, vão lá ver. Tu tens dois pilares fundamentais que nós podemos chamar os homens do presidente. Lourenço Coelho, para a pasta do futebol, e Luís Mendes, para a pasta financeira. Eu atrever-me a dizer que 90% dos sócios do Benfica, dos adeptos do Benfica, não sabem quem é o Luís Mendes. E o Lourenço Coelho, que teve um papel fundamental na época passada em termos daquilo que foi a gestão dos silêncios e do trabalho invisível, uma coisa é quando as coisas correm bem, é muito relevante um diretor com estas características não aparecer. Isso mostra humildade e mostra capacidade de fazer sem se pôr em bicos de pés. Mas nos momentos de maior crise, e evidentemente que no Benfica, em função do investimento, da natureza do investimento, esperava-se muito mais do Benfica. Não se pode conceber que se gastem 100 milhões de euros numa temporada, a seguir a outros 100 milhões gastos há duas temporadas, e não haver resultados, ou pelo menos a equipa mostrar as debilidades que tem mostrado. Nestes momentos é preciso alguém aparecer. E, portanto, eu acho que há aqui um vazio que interessa preencher. Eu vejo muita gente no Benfica, mas vejo muita gente inoperacional. E, portanto, o Benfica tem aqui um problema que é, se, e até este jogo, o Famalicão, eu tinha absoluta convicção que o Roger Schmidt era para ficar.
E agora?
Agora, tenho dúvidas. Sabes porquê?
Já dá 50-50?
Já dou 50-50, porque eu não sou nada a favor que o ruído estabeleça e produza as alterações. Mas eu vi o Rui Costa muito preocupado e muito zangado na tribuna. E tinha razões para isso. Mas se o Benfica continuar até ao fim, porque a ideia do Rui Costa, penso eu, era, ok, a época não correu bem. O Roger Schmidt não foi feliz nas opções. Mas uma época má, embora isto no futebol, com os milhões gastos, não se pode amenizar muito esse impacto, uma época má qualquer clube tem.
Às vezes, Rui, não é perder, é como se perde.
Como se perde, exatamente, é como se perde. E, na verdade, eu penso que na cabeça do Rui Costa estava, ok, vamos sustentar isto até ao fim, e o Benfica vai fazer o seu papel, ganha o Famalicão, depois vem o Arouca, e acabamos a época. Enfim, não ganhámos o título, falhámos o título, mas a coisa é sustentável. Agora, se o Benfica, depois da má figura que fez com o Famalicão, num estádio que vai ter gente e que provavelmente não está satisfeita, seguramente não está satisfeita com o Roger Schmidt, se as coisas correrem outra vez mal, eu não sei se é sustentável. Não sei se é sustentável.
Qual será o ambiente do Estádio da Luz no próximo fim de semana?
Próximo fim de semana. E esse é um ponto importantíssimo. E, portanto, quer dizer, eu as informações que tenho e a sensação que também colho, e também em função da experiência que vamos tendo nestas coisas, é que os jogadores não estão contra, a maior parte dos jogadores não estão contra o treinador. Não estão. E, portanto, a questão aqui é, o Rui Costa está preparado para fazer uma limpeza no Benfica, sim ou não? O Benfica precisa dessa limpeza, sim ou não? Eu acho que sim. E, portanto, algumas situações que nós vimos ser desenvolvidas esta época no Benfica e que nós pensávamos que iam resolver algumas situações foram, em alguns casos, solução, mas foram um problema também. E eu digo-te uma coisa. Eu agora já tenho a convicção que o Rafa não vai ficar. E o Rafa, na verdade, foi um jogador até certa altura proeminente, mas nos últimos jogos desapareceu. Desapareceu. A questão do Di Maria, sim ou não, continuar. O Di Maria, ainda agora em Famalicão, foi dos jogadores que, com bola, teve alguns apontamentos interessantes. Mas isto depende muito da cultura competitiva que se quer incutir no Benfica. O Di Maria é exatamente o jogador que o Benfica precisa, com um treinador que queira tirar da sua equipa a máxima exigência, do ponto de vista da relação entre o tal momento ofensivo e o momento defensivo. Não sei se é.
Oi, já agora, e qual seria esse treinador para essa revolução do Benfica? Isso vou citar de fonte aberta, porque aquilo que eu tenho lido nem é de fonte próxima. Falou-se em José Mourinho, em Pablo Aimar.
Sim. Portanto, Pablo Aimar, as informações que eu tenho, está de fora. Está de fora.
Mas o José Mourinho pode ser uma carta que se joga ou não.
O Zé Mourinho ainda agora deu uma entrevista no Expresso e tal, colocou-se numa posição que eu não achava que estivesse exatamente, enfim, daquilo que ele nos habituou, A sensação que dá é que está disponível no mercado e, portanto, vamos lá ver, eu percebo, o José Mourinho é sempre uma solução para qualquer equipa. É sempre uma solução, uma boa solução para qualquer equipa. Mas o treinador José Mourinho é um treinador que tem um conjunto de características e, portanto, se o José Mourinho entrar no Benfica, e obviamente que na ótica do observador, José Mourinho no Benfica é sempre uma boa solução, mas o Benfica tem que perceber com o José Mourinho o que é que vai desenvolver. Vai desenvolver, digamos, uma estratégia, uma dinâmica que vai depender, acima de tudo, do treinador. E é isso que o Benfica e o Benfica de Rui Costa quer, um treinador centralizador que influencie no desenvolvimento da estratégia global do próprio Benfica. O problema, a questão é que qual é essa estratégia? Tu já percebeste qual é essa estratégia? Tu tens uma identidade no Sporting. Tu, bem ou mal, tens uma identidade. Enfim, o Futebol Clube Porto agora é uma situação muito sensível e muito peculiar. Dinâmica. Vai criar uma nova dinâmica. Está agora a atravessar um período de transição. Mas os dois clubes têm uma identidade própria. O Benfica, às vezes, não mostra essa identidade. Tem uma grande força social, muitos adeptos, um Estádio da Luz vibrante, mas depois falta-lhe corpo diretivo. E, portanto, se tu me perguntares qual é a estratégia do Benfica e qual é o traço de personalidade daquela estrutura, daquela mega estrutura do Benfica, eu não sei. Rui, e este é que é o grande desafio.
O tempo vai jogando contra nós, portanto, sim, vamos ter que acelerar aqui alguns temas, mas ainda no universo do Benfica há aquela entrevista rápida ao Otamendi, que tem muita substância. Primeiro dizendo que eu só não dei a cara mais vezes pelo Benfica porque não me deixaram.
Repara.
Ao contrário do treinador, pede desculpa aos adeptos e reconhece, exatamente, que houve falta de atitude.
Joaquim, o que é que isso significa?
Em alguns jogos.
Significa ineficácia da estrutura. Se um jogador relevante como Otamendi, capitão de equipa, diz, eu tenho que esclarecer, eu só não falei, não me escondi, não falei porque não me deixaram.
E deixando ali entre a linha, eu queria falar.
E eu queria falar. Quer dizer, então, mas o que é isto? E, portanto, o que eu acho, eu não sei se o Rui Costa tem a capacidade de produzir essa revolução. Eu, sinceramente, aquilo que eu sinto, não é por causa de uma má época, é pelos sinais que se extraem, digamos, dessa situação. Eu acho que o Benfica precisa de uma revolução, e de uma revolução cultural, no sentido em que tem que haver mais exigência. Mais exigência do Presidente, mais exigência dos homens do Presidente, mais exigência da comunicação, mais exigência transversalmente, dos jogadores também, dentro do campo. E eu pensei, como aliás já falámos nisso também, que o Roger Schmidt, a tal mentalidade alemã, eu acho que o Benfica precisa de um bocado dessa mentalidade alemã. Só que a mentalidade alemã perdeu-se um bocadinho, creio eu, nesta ineficácia da própria estrutura unir as pontas. E, portanto, eu acho que é gente a mais e, portanto, é preciso perceber quem são as pessoas que no Benfica são capazes de projetar o Benfica para um plano de efetividade, de competitividade superior àquilo que demonstrou esta época.
Portanto, continuidade dos Schmidts estará muito ligada aos próximos
resultados. Estará muito ligada. Eu acho que sim. Eu acho que o Rui Costa, neste momento, deve estar muito mais hesitante do que estava na semana passada. Este jogo em Famalicão parece-me muito importante do ponto de vista da dúvida que se deve ter instalado agora na cabeça de Rui Costa. E os próximos dois jogos, é claro que do ponto de vista de uma organização, enfim, de uma empresa, de um clube de futebol, estar dependente agora de um ou dois jogos, mas são os sinais. E já viste o que é sustentar esta situação e depois, no começo da época, o que é que vai acontecer e se as coisas não correm bem, o que é que vai acontecer? Portanto, como eu te disse a semana passada, o Rui Costa não pode ficar a meio da ponte, tem que ler todos os sinais, tem que perceber a relação do treinador com os jogadores e se a revolução que é preciso fazer no plantel, tu repara, o Benfica acaba esta época com os mesmos problemas do começo da época. Acaba a época com o problema do lateral direito, segundo lateral direito, do primeiro lateral esquerdo e do ponta-de-lança dominante. Quer dizer, nem o mercado em janeiro resolveu e, portanto, o Benfica passou toda a época com o mesmo tipo de problemas. Nós falámos aqui dos remendos, lembras-te dos remendos e dos dói-dóis e dos pensos rápidos do Benfica. O Benfica andou de penso rápido a tentar resolver desde o princípio da época até o final da época.
Amanhã há institucionalmente uma nova era no Futebol Clube do Porto. André Villas-Boas vai tomar posse. Quais são os desafios próximos e imediatos do novo presidente azul e branco?
Olha, este ciclo AVB, eu gostava de dizer, em função daquilo que eu conheço do perfil de André Villas-Boas, este AVB, para mim, significa A de arrojado, V de verdadeiro e B de benéfico. É isso que os sócios adeptos do Futebol Clube do Porto esperam do novo presidente, que seja arrojado, que seja verdadeiro e que seja benéfico para o Futebol Clube do Porto. Porque se é verdade que o Futebol Clube do Porto já teve treinadores arrojados, é bom que também tenha treinadores que sejam verdadeiros e que, do ponto de vista do seu desempenho, aquilo que é o seu conhecimento tático e o seu desempenho técnico-tático, digamos assim, que combine com a verdade que o Futebol Clube Porto necessita neste ciclo novo e neste tempo de transição. E que seja benéfico, porque os adeptos e os sócios do Futebol Clube Porto perceberam que houve muita gente, houve uma hemorragia do Futebol Clube Porto que foi desenvolvida em função da irresponsabilidade de algumas figuras que sugaram o sangue do dragão e que não preservaram aquilo que era mais importante, que era a integridade do próprio Futebol Clube Porto.
Para além das questões, para além das questões financeiras que terá, obviamente, que resolver no imediato, o dinheiro de caixa, etc., para cumprir com obrigações, há outra decisão que André Villas-Boas terá que tomar muito rapidamente, que é a escolha do seu principal executivo, que é o treinador da equipa principal.
Sem dúvida.
Achas que na cabeça de André Villas-Boas a escolha estará feita a esta altura?
Sim. Deixa-me só dizer-te uma coisa que me parece importante, que é o André Villas-Boas vai tomar posse depois de um impasse relativamente a uma situação que lá está, que tem muito a ver com quem é que é benéfico e que não é, quem não é benéfico para o interesse coletivo do Futebol Clube do Porto, que tem a ver com o facto de a cooptação de Pereira da Costa não se ter feito imediatamente como era desejável em função dos interesses do Futebol Clube do Porto. Levantaram-se aqui outro tipo de interesses. Respondendo à tua questão, naturalmente que a questão do treinador é uma questão fundamental. Não tenho a mais pequena dúvida que Sérgio Conceição tem muito poucas ou se calhar reduzidas hipóteses de ser o treinador do Futebol Clube do Porto na próxima época, até porque não bate a bota com a perdigota. Em função daquilo que é naturalmente o desenho estratégico de André Villas-Boas para o Futebol Clube do Porto, ele quer iniciar este ciclo naturalmente de cara lavada, digamos, um dragão de cara lavada. Isto não obstante os méritos que nós reconhecemos em Sérgio Conceição, mas quer iniciar um ciclo novo. Este ciclo vai ser um ciclo muito difícil. O André Villas-Boas vai ter que resolver a questão, se ou não, dos 65 milhões da Itaca. Parece-me, como aliás o próprio André Villas-Boas disse, que não será a 25 anos um grande negócio. Esta sociedade de investimento com sede em Madrid, portanto, fica com o Futebol Clube do Porto, esta sociedade fica com 30% dos direitos económicos e, portanto, a 25 anos as receitas do Estádio do Dragão, parece-me, de facto, um mau negócio, mas André Villas-Boas também já sinalizou isso. Depois há a questão de concessão, a questão do plantel, é preciso, naturalmente, definir um plantel que vai ter que optar também por jogadores mais jovens, e aliás há sinais exatamente disso.
Rui, eu vou-te interromper porque este tema Futebol Clube do Porto estará na nossa agenda nas próximas semanas.
Dúvida.
Vamos, esgotamos o nosso tempo, vamos fechar aqui o Rui Santos em campo.
Okay.
Já a seguir, aqui na CNN, na Sofia Cardoso, entrevista André Ventura. Boa noite.